Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 22 de maio de 2024.
E vamos ao destaque do dia: 15 bilhões de reais para turismo e cultura.
Presidente Lula sanciona a lei que prorroga o programa emergencial de retomada do setor de eventos até dezembro de 2026.
Empresas de 30 tipos diferentes de atividades econômicas serão beneficiadas. Pablo Mundim.
A lei sancionada pelo presidente Lula nesta terça-feira garante a continuidade do programa e traz mecanismos de controle para evitar o uso indiscriminado dos recursos e garantir a gestão fiscal responsável. Volto daqui a pouco com mais informações ao vivo.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Programa Desenrola renegociou mais de 53 bilhões de reais em dívidas.
E ajudou a limpar o nome de 15 milhões de brasileiros. Luana Karen.
Só na faixa 1 do programa, que abrange pessoas que recebem até 2 salários mínimos, foram negociados quase 25 bilhões e meio de reais, beneficiando 5 milhões de pessoas.
E ainda os esforços para restabelecer o fornecimento de energia para todos no Rio Grande do Sul.
Com recuo da água, o Ministério de Minas e Energia envia mais equipamentos e especialistas para trabalhar nas redes subterrâneas do estado.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Nazi Brum.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse redenacionalderadio.ebc.com.br.
Mesmo 2 anos depois, o setor de eventos culturais e turismo ainda sente os efeitos do estrago econômico causado pela pandemia de Covid-19.
O setor foi um dos mais afetados, com empresas fechadas por muito tempo e a retomada lenta das atividades.
Hoje, o presidente Lula sancionou o projeto de lei que retoma o PERSE, Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos. O repórter Pablo Mundim acompanhou e traz as informações ao vivo para a gente. Boa noite, Pablo.
Boa noite, Nazi, Mariana e principalmente a você, ouvinte da Voz do Brasil. Criado para ajudar empresas que tiveram de paralisar as atividades durante a pandemia de Covid-19, o PES, Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, estabelece benefícios para o setor com incentivos fiscais de 15 bilhões de reais, com validade até dezembro de 2026, e beneficia empresas de 30 tipos de atividades econômicas do setor, como hotelaria, serviços de alimentação para eventos e recepções, produção teatral, musical e de espetáculos de dança, restaurantes e cinemas. Segundo o presidente da Associação Brasileira de Promotores de Evento, Dorene Caramori Júnior, esse é o maior programa de transferência de tributos para o setor da história.
O PERSE é hoje o maior programa de transação fiscal da história do Brasil, com a renegociação de mais de 42 bilhões de reais de impostos e a recuperação de mais de 20 bi. O PERSE transformou o setor de eventos no maior gerador de novas vagas de trabalho. No ano de 2023, aumentou em 63% o número de vagas de trabalho. Isso são 800 mil vagas de trabalho novas só no ano de 2023.
A lei sancionada pelo presidente Lula nesta terça-feira garante a continuidade do programa, mas traz mecanismos de controle para evitar o uso indiscriminado dos recursos e garantir a gestão fiscal responsável. Para a ministra da Cultura, Margareth Menezes, o programa é fundamental para o setor que gera emprego e renda.
São milhões de pessoas que precisam das casas de shows abertas, dos hotéis que também contratam, né, pessoas para fazer show, pessoas para trabalhar, né, dos setores onde que contratam iluminadores, técnicos de som. Aqui, por exemplo, precisamos. Então, é muito importante essa lei do PES prosseguir para que a gente consiga resgatar e fortalecer de maneira verdadeira esse setor que emprega tanta gente.
O texto determina ainda que os benefícios da alíquota zero dos tributos serão extintos quando o custo fiscal acumulado atingir o limite fixado de 15 bilhões de reais. Um avanço para o setor e o poder público, defendeu o ministro do Turismo, Celso Sabino.
Temos agora uma lei bem mais moderna, bem mais eficiente, que garante a austeridade fiscal, garante a fiscalização dos recursos públicos, combate a fraude e vai permitir que aquele micro, pequeno empresário que realmente precisa do benefício seja contemplado.
O setor de eventos e hotelaria responde por cerca de 3% do produto interno bruto e emprega mais de 7 milhões de pessoas em mais de 130 mil empresas formalizadas. Nazi e Mariana.
Obrigada a Pablo Mundim pelas informações ao vivo.
E ainda falando de cultura, estados, Distrito Federal e municípios que aderiram à política Aldir Blanc têm até 31 de maio para enviar o Plano Anual de Aplicação de Recursos.
A política Aldir Blanc foi criada para contemplar trabalhadores da cultura, entidades, pessoas físicas e jurídicas que atuam na produção, difusão, promoção, preservação e aquisição de bens, produtos ou serviços artísticos e culturais, incluindo patrimônio cultural, material e imaterial.
Até 2027, serão feitos repasses anuais de R$3 bilhões a estados, Distrito Federal e municípios.
Os estados e municípios devem detalhar os planos e explicar o que será feito na plataforma TransfereGov.
Por conta das enchentes, o Rio Grande do Sul teve o prazo suspenso.
Para mais informações, acesse o site gov.br/cultura.
Livre das dívidas e com crédito na praça.
Situação de 15 milhões de brasileiros que participaram do programa Desenrola do governo federal e conseguiram limpar o nome.
Encerrado esta semana, o Desenrola permitiu a renegociação de dívidas com descontos, que em alguns casos superaram os 90%.
A servidora pública Laís Cristina tinha conseguido organizar as dívidas e limpar o nome antes da pandemia de Covid-19, mas em 2022, com o falecimento do pai, precisou arcar com dívidas inesperadas e voltou a ter o nome sujo. O Desenrola foi a oportunidade que ela precisava para colocar a vida financeira de volta nos eixos.
Eu tive dívidas que reduziram quase 90% de juros, então foi super possível de pagar. Então, para mim foi muito importante essa iniciativa.
Laís está entre os mais de 15 milhões de brasileiros que aproveitaram as ofertas do Desenrola para negociar dívidas vencidas e limpar o nome. O programa, que foi encerrado na última segunda-feira, foi responsável por reduzir em 8,7% a inadimplência entre a população mais vulnerável do país, que era o público prioritário do Desenrola. Em audiência na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados, nesta quarta-feira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comentou os resultados.
Um programa que repactuou R$53 bilhões em dívida de 15 milhões de brasileiros, CPFs únicos. São famílias, podemos estar falando de 50, 60 milhões de brasileiros atendidos pelo Desenrola.
Segundo o Ministério da Fazenda, o valor total negociado do Desenrola corresponde a 0,5% do Produto Interno Bruto, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país durante um ano. Só na faixa 1 do programa, que abrange pessoas que recebem até 2 salários mínimos ou estão inscritas no Cadastro Único do Governo Federal, foram negociados quase R$25,5 bilhões, beneficiando 5 milhões de pessoas. Reportagem Luana Karen.
E além do balanço do programa Desenrola, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também fez uma avaliação de diferentes temas relacionados à economia hoje na Câmara dos Deputados.
Entre outras coisas, Haddad ressaltou a importância da reforma tributária e sua regulamentação para a justiça social no país.
Segundo ele, a reforma vai permitir preços mais baratos para o consumo das famílias, como alimentos, por exemplo.
É uma mudança sem cumulatividade, sem exportar imposto, sem cobrar imposto de investimento, sem cobrar imposto da cesta básica, barateando alimentos, bens industriais de consumo popular.
Haddad falou ainda do desafio para reconstruir a economia do Rio Grande do Sul e lembrou que o governo federal está fazendo todos os esforços pela recuperação do estado que foi atingido por enchentes.
Nós queremos que a economia do Rio Grande do Sul volte o mais rapidamente possível. Isso vai ajudar na questão social, vai ajudar na reconstrução da infraestrutura, vai ajudar na reconstrução das casas, ajudar na aquisição da mobília das casas que foi perdida, vai ajudar em todos os âmbitos, na questão sanitária, na prevenção de doenças que aquelas enchentes podem trazer. Uma série de providências estão sendo tomadas.
Os gaúchos vão ter prioridade no pagamento da restituição do imposto de renda.
Amanhã será divulgado o primeiro e maior lote de restituição destinado a mais de 5 milhões e meio de contribuintes.
No dia 31 de maio será depositado o primeiro e maior lote de restituição do imposto de renda. serão atendidos mais de 5 milhões e meio de contribuintes, um valor de 9 bilhões e meio de reais. Por conta do estado de calamidade decretado no Rio Grande do Sul, os contribuintes gaúchos vão ter prioridade. Só para o estado, será destinado 1 bilhão de reais para mais de 880 mil pessoas. A reconstrução dos locais afetados pelas chuvas começa devagar, mas a população ainda precisa de ajuda. E uma possibilidade é doar parte do imposto sobre a renda devida aos fundos dos Conselhos da Criança e da Pessoa Idosa do Rio Grande do Sul. Para fazer isso, é preciso entrar na aba Doações dentro da declaração, escolher o fundo e selecionar o estado gaúcho. É possível doar até 6% do valor total do imposto devido. Lembrando que estamos entrando na reta final de entrega do imposto de renda. Falta pouco mais de uma semana para o fim do prazo de envio, que é dia 31 de maio, sexta-feira que vem. A consulta sobre a restituição pode ser feita a partir desta quinta-feira no site da Receita, na internet. O endereço é gov.br/receitafederal. Raquel Mariano, para a Voz do Brasil.
E no Rio Grande do Sul, cerca de 170 mil clientes estão sem fornecimento de energia, de acordo com o último boletim divulgado pela ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica.
Para ajudar a população em restabelecer os serviços, o governo federal intensificou esforços e enviou, nesta quinta-feira, mais profissionais e equipamentos para o estado gaúcho.
A rede elétrica do Rio Grande do Sul sofreu danos estimados em mais de R$1 bilhão por causa das inundações. A informação foi dada pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, ao supervisionar o envio de 50 especialistas em redes subterrâneas de energia para o estado. Eles vão integrar um grupo de mais de 100 profissionais de engenheiros técnicos de campo, de segurança e eletricistas já enviados pelo governo federal para a região.
À medida que a água vai baixando, o compromisso da gente vai aumentando, porque as 310 mil unidades consumidores que a gente já conseguiu restabelecer foram muito importantes, a resposta foi rápida, mais de 4 mil homens mobilizados, mas à medida agora que nós vamos entrando nas regiões que ficaram alagadas por mais tempo, a gente vai vendo danos muito vigorosos na rede subterrânea, a gente vai encontrando muitos ativos avariados, então é necessário que a gente aumente a nossa força, tanto humana quanto de suprimento, para que a gente consiga restabelecer o mais rápido possível a energia, que nós sabemos que é base fundamental para que os outros serviços sejam restabelecidos no Rio Grande do Sul.
O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, também disse ter solicitado ajuda da Petrobras para drenar áreas alagadas.
E eu quero estar levando ao Rio Grande do Sul, semana que vem, mais de 25 equipamentos já identificados que vão poder contribuir muito com essa drenagem tão necessária à entrada do poder público para poder restabelecer e para poder diminuir as avarias nas residências.
Também foram enviadas 2,5 toneladas de equipamentos. Reportagem Caroline Blaut.
E uma pequena correção, os equipamentos e profissionais chegaram hoje ao Rio Grande do Sul.
80% da agricultura do Rio Grande do Sul é familiar.
As enchentes na região prejudicaram pequenos produtores.
Além da produção, os agricultores familiares também perderam maquinários, ferramentas, insumos, infraestrutura e até animais.
A terra ainda está encharcada. Em Alvorada, cidade na região metropolitana de Porto Alegre, Ivan Halp planta alface, almeirão, rúcula, couve e temperos verdes. Para os próximos meses, ele vai colher apenas 20% do esperado. Com as enchentes no Rio Grande do Sul, o que não foi levado pelas águas apodreceu e todo mundo sente o efeito, como Josué de Melo, que trabalha na propriedade.
Desmoronou bastante, desmanchou bastante os canteiros com a chuvarada, né? As verduras estragaram bastante por causa do peso da chuva, as alfaces estão apodrecendo, os radites estão enferrujando as folhas, então a gente tem que cortar, botar fora para reaproveitar a soca novamente, né? As cebolinhas que estão apodrecendo não tem mais como a gente recuperar, só fazendo plantação novas, é isso que está acontecendo bastante. A rúcula não tem, vai levar uns 90 dias para a gente poder se reestabelecer novamente, né? O negócio agora é começar a plantar de novo e se o clima ajudar, eu acredito que em 90 dias a gente se recupera.
Pelo menos 80% da agricultura do Rio Grande do Sul é familiar. Além da produção, os pequenos também perderam maquinários, ferramentas, insumos, infraestrutura e até animais. Em alguns locais, como em Alvorada, já é possível pensar em recomeçar, mas em muitos outros, tudo ainda está debaixo d'água. E para ajudar, o governo federal anunciou R$1 bilhão em descontos de juros concedidos no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar e no Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural. O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, explicou como será o impacto da medida para o pequeno produtor.
Isso é, quando vão pagar a prestação, você vai ter um desconto de 30% da prestação, vai demorar 3 anos para começar a pagar e vai pagar em 10 anos para a reconstrução da sua propriedade.
O ministro Paulo Teixeira disse ainda que a dívida do crédito rural para o agricultor familiar foi suspensa.
Todas as dívidas de crédito rural foram suspensas por 105 dias. Portanto, as instituições financeiras estão autorizadas a prorrogarem automaticamente para 15 de agosto de 2024 as parcelas de crédito rural que tenham vencimento de 1º de maio a 14 de agosto de 2024. É uma medida ainda inicial.
E ainda, o prazo para a renovação da declaração de aptidão ao PRONAF, a DAP, também foi prorrogado por 6 meses no estado. O documento, com validade de 2 anos, é usado para identificar agricultores, assentados, extrativistas, quilombolas e indígenas e facilitar o acesso às políticas públicas, como as linhas de crédito, por exemplo. E técnicos da Emater vão auxiliar os agricultores a recuperarem as propriedades e a produção por meio de assistência técnica. De Porto Alegre, Luciana Colares de Holanda.
E os consumidores gaúchos atingidos pelas enchentes vão ter medidas excepcionais para garantir a continuidade de serviços bancários.
Entre elas estão suspender a negativação dos clientes com pagamentos que tenham até 15 dias de atraso e flexibilização de carência e prazo nas ofertas de crédito para famílias e empresas, com revisão de taxas.
As iniciativas atendem a uma solicitação da Secretaria Nacional do Consumidor, a FEBRABAN e instituições financeiras.
Santa Cruz do Sul foi um dos 463 municípios atingidos pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Moradora da cidade, Niceia 20, é dona de uma empresa de consultoria. O apartamento dela fica em um bairro mais alto e não foi inundado, mas a empresa dela presta serviços para outros comerciantes do local. Segundo Niceia, boa parte dos clientes foi atingida diretamente pelas águas. Como empreendedora, Niceia conta com financiamentos para manter a empresa. A preocupação dela agora é que a crise econômica causada pela tragédia climática afete os clientes e, consequentemente, a saúde financeira da empresa dela.
Se não houver um retorno, o meu trabalho vai ser totalmente impactado. Eu estou prevendo em torno de 6 meses de problemas econômicos na minha empresa.
Os gaúchos que foram atingidos pelas enchentes vão poder contar com apoio de 6 instituições financeiras: Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Banrisul. As medidas são para aliviar os encargos financeiros dos consumidores. Entre as ações estão a renegociação de dívidas, prorrogação de contratos, redução de tarifas de juros, suspensão de cobrança de parcelas e financiamento de contratos consignados e suspensão de parcelas nos contratos de financiamento habitacional. Para ter acesso a esses benefícios, é preciso que o cliente entre em contato com o banco. É o que explica o diretor do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor da Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, Vitor Hugo Ferreira.
Muitas das agências foram prejudicadas com a enchente, então, pelo modo online, acessa o site, canal de comunicação da sua instituição financeira e lá vão estar os elementos, aí, as medidas adotadas para cada uma delas.
Os clientes também vão contar com um suporte maior na hora de acionar o seguro habitacional, com prioridade no atendimento, além de renegociação de parcelas e encargos e carências estendidas. Os consumidores também vão poder acessar a novas linhas de de crédito e fica suspensa a negativação dos clientes com até 15 dias de atraso no pagamento. Caso o consumidor se sinta lesado em alguma dessas medidas ou queira tirar dúvidas, é possível acessar o site consumidor.gov.br. Reportagem Márcia Fernandes.
E a recuperação do turismo no Rio Grande do Sul também foi tema de uma reunião hoje entre o ministro da pasta Celso Sabino, empresários do setor, prefeitos gaúchos e o governador de estado Eduardo Leite.
Celso Sabino falou sobre a importância da retomada das atividades para o estado e destacou o peso que o turismo tem na movimentação da economia.
O ministro falou ainda sobre a ajuda que o governo federal já está oferecendo ao setor.
Nós do Ministério do Turismo, por determinação do presidente Lula, liberamos, governador, imediatamente já 100 milhões para os operadores de crédito que atuam no Rio Grande do Sul. De forma inédita, editamos na portaria que esses operadores deverão utilizar esse recurso única e exclusivamente no estado do Rio Grande do Sul, não podendo destinar esses recursos para outro estado da Federação Brasileira. E já assumimos o compromisso que tão logo esses recursos, esses 100 milhões forem utilizados, nós vamos imediatamente destinar mais 100 milhões do Fungetur para socorrer os empreendedores, proprietários de pousadas, de bares, de restaurantes, de hotéis, transportadores, operadores de turismo, agentes de viagens que tiveram suas atividades afetadas pelos eventos que o Rio Grande do Sul vem vivendo.
E ainda nesse sentido, o primeiro voo comercial vai chegar na base aérea de Canoas, lá no Rio Grande do Sul, na segunda-feira.
A abertura da base para voos comerciais vai possibilitar o trânsito de passageiros no estado, que iriam utilizar o aeroporto Salgado Filho, que continua fechado.
No programa Bom Dia, Ministro, produzido pela empresa Brasil de Comunicação, o ministro Silvio Costa Filho, de Portos e Aeroportos, falou sobre o atendimento aos passageiros também por meio dos aeroportos regionais.
Já que o aeroporto de Porto Alegre está fechado, a gente está ampliando e ampliamos os voos regionais. 6 aeroportos, eles estão recebendo em torno de 81 voos semanais. Ontem nós anunciamos a ampliação para mais 18, ou seja, vamos para 98 voos semanais nesses 6 aeroportos regionais para ampliar a malha aérea do interior do estado. E a partir de hoje está autorizado as operações no aeroporto de Canoas com até 5 voos diários. Então serão 98 voos regionais no interior do estado, mais 35 voos em Canoas. Nós estamos falando aí de um montante de 134 voos semanais que nós, a partir de segunda-feira, já teremos no estado do Rio Grande do Sul.
Faltam menos de 100 dias para o início dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024.
E o governo federal é o principal patrocinador dos atletas brasileiros que vão competir, garantindo o financiamento deles por meio do Bolsa Atleta.
Em Tóquio 2021, 80% dos integrantes da delegação olímpica e 95% da paralímpica eram bolsistas.
Este ano teremos 8.716 atletas beneficiados ao todo, o maior número da história do programa, com investimento de quase 150 milhões de reais.
O Bolsa Atleta conta ainda com a categoria pódio, destinada a atletas de elite posicionados entre os 20 melhores em seus rankings mundiais, que recebem benefícios entre 5 mil e 15 mil mensais.
A categoria pódio tem edital separado que será publicado em breve.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União fez auditoria na gestão dos medicamentos comprados pelo Ministério da Saúde para atender determinações judiciais. A fiscalização identificou falhas graves no gerenciamento dos processos de aquisição, distribuição e armazenamento. Entre 2018 e 2022, houve prejuízo estimado em 26 milhões de reais. O valor se refere aos serviços de estocagem e incineração de medicamentos vencidos. O TCU concluiu que a gestão das demandas judiciais no SUS, Sistema Único de Saúde, é inadequada e precisa de melhorias. O tribunal fez uma série de recomendações e determinou que o Ministério faça um plano de ação para implementar o sistema de demanda judicial. O prazo é de 180 dias. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF reconhece que uso abusivo de ações judiciais compromete liberdade da imprensa.
STJ isenta hotel de indenizar por homicídio cometido por hóspede.
TSE rejeita ações que pediam a cassação do senador Sérgio Moro.
Boa noite, eu sou Marissa Omena.
E eu sou Walter Lima.
Por maioria, plenário do Supremo Tribunal Federal decide que deve ser coibido o assédio judicial contra jornalistas e veículos de comunicação.
O assédio judicial é caracterizado como o uso abusivo de ações judiciais para impedir ou dificultar a atuação de profissionais de imprensa. Marcelo Della Libera.
Nesta quarta-feira, o STF concluiu o julgamento de duas ações que questionavam o chamado assédio judicial contra jornalistas e órgãos de imprensa. Os ministros decidiram que o assédio judicial é uma violação da liberdade de expressão. Nesse caso, o jornalista pode pedir para que todos os processos sejam reunidos e julgados perto de onde ele mora para facilitar a defesa. O tribunal também decidiu que, para ficar configurada a responsabilidade civil do profissional de imprensa, é necessário comprovar o dolo, ou seja, que a notícia em questão era falsa ou teve a intenção de prejudicar a parte autora da ação, ou em caso de culpa grave, ou ainda em caso de evidente negligência profissional na apuração dos fatos.
O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, enviou diretamente ao plenário o julgamento de uma ação em que o Partido Verde questiona alterações do Código Estadual do Meio Ambiente no Rio Grande do Sul.
Fachin decidiu enviar o processo diretamente ao plenário em razão da relevância da matéria para a ordem social e a segurança jurídica.
Na ação, o partido alega que as alterações feitas no Código por lei deste ano flexibilizaram regras ambientais para a construção de reservatórios dentro de áreas de preservação permanente.
O ministro também pediu informações a autoridades do Estado para ajudar na análise do pedido.
A proprietária de um hotel no município de Erebango, no Rio Grande do Sul, não pode ser responsabilizada por homicídio cometido no local.
A decisão é do STJ. Fátima Uchoa.
Após a condenação do autor do homicídio, a família da vítima, que também estava hospedada no hotel, ajuizou ação de indenização por danos morais contra o criminoso e contra a proprietária do local. O Tribunal de Justiça Gaúcho reformou a sentença e não reconheceu a responsabilidade objetiva da dona do hotel. No voto condutor do julgamento na terceira turma do STJ, o ministro Moura Ribeiro destacou que o hotel foi palco de uma conduta imprevisível e despropositada, totalmente alheia ao negócio de hospedagem. Assim, o colegiado negou o provimento ao recurso especial dos familiares da vítima.
O Tribunal Superior Eleitoral rejeitou por unanimidade ações que pediam a cassação do senador Sérgio Moro e os suplentes dele.
O plenário do TSE manteve a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que entendeu não haver provas robustas para a cassação. Sofia Dorda.
O senador e os suplentes foram acusados de abuso de poder econômico, uso indevido dos meios de comunicação, compra de apoio político e arrecadação ilícita de recursos durante a campanha eleitoral de 2022. Mas, segundo o relator do caso, o ministro Floriano de Azevedo Marques, não ficaram comprovadas as irregularidades apresentadas nos recursos do Partido Liberal e da Comissão Provisória da Federação Brasil da Esperança.
Assistente de campo que trabalha exposto ao calor acima dos limites de tolerância deve receber por pausas durante a jornada de trabalho para se recuperar do calor.
A decisão é da terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho, Larice de Paula.
Na ação trabalhista, o empregado da Embrapa de Parnaíba, desde 1987, alegou exposição excessiva ao calor, sem pausas para descanso. Como a empresa pagava o adicional de insalubridade desde 2015, o TRT da 22ª Região no Piauí negou o pedido de indenização do assistente de campo por duplicidade de pagamento. Mas no TST, a terceira turma concluiu que o trabalhador tem direito não apenas ao adicional de insalubridade, mas também deve receber por pausas durante a jornada de trabalho para se recuperar do calor.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse rádio e tvjustiça.jus.br.
E ouça ao vivo pelo Tunin.
Acesse tunin.com ou baixe o aplicativo no seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Aprovada prioridade no Bolsa Família para mulheres vítimas de violência doméstica. Castração química voluntária de preso por crime sexual vai à Câmara dos Deputados. Senado confirma ampliação e prorrogação da política de cotas em concursos públicos federais. Boa noite. O projeto que permite a castração química voluntária para condenados reincidentes por crimes sexuais foi aprovado hoje pelo Senado.
Coisa louca. Ai, meu Deus, que coisa boa. Ai, ai.
Liberdade condicional após ter cumprido parte da pena. Se não houver recurso, o projeto pode seguir diretamente para a Câmara dos Deputados, sem necessidade de passar pelo plenário do Senado. Os detalhes com a repórter Marcela Cunha.
O projeto do senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, prevê que o condenado mais de uma vez por crimes sexuais poderá optar pela castração química e assim obter liberdade condicional. O tratamento hormonal de contenção da libido será voluntário e oferecido apenas a quem for reincidente nos crimes de estupro, violação sexual mediante fraude e estupro de vulnerável. O senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, acredita que a medida vai inibir novos casos.
E esse talvez seja o crime mais abominável da nossa sociedade. A gente vai estar fazendo um bem para muitas mulheres e acho que até para os próprios estupradores ao se livrarem disso, que talvez eles não tenham nem controle.
O texto cita que a medida vem sendo aplicada em países como Reino Unido, Noruega, Argentina e partes dos Estados Unidos com sucesso. A proposta recebeu 3 votos contrários, entre eles do líder do governo, Jax Wagner, do PT da Bahia. Para ele, o inibidor de libido pode incentivar outras formas de violência em indivíduos com alguma patologia. O relator foi o senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia.
E o projeto que aumenta de 3 para 20 anos o prazo de prescrição do crime de abuso sexual contra crianças e adolescentes avançou no Senado e foi aprovado pela Comissão de Direitos Humanos. As informações com Júlia Lopes.
A cada hora, 6 crianças ou adolescentes são vítimas de violência sexual no Brasil, segundo o Anuário de Segurança Pública 2023. Um projeto aprovado na Comissão de Direitos Humanos do Senado aumenta de 3 para 20 anos o prazo para prescrição de crimes contra a dignidade sexual de menores de 18 anos. Além disso, prevê que este prazo seja contado a partir da data em que a vítima completar maioridade. As mudanças foram defendidas pela relatora da proposta, senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins.
Não é admissível que a prescrição civil do crime contra a dignidade sexual de criança e adolescente se dê ao final de 3 anos. Afinal, quantos não são os casos de adultos que já próximos aos 30 anos ou até mais, finalmente permitem revelar os detalhes de um pesadelo que os acompanha desde a infância.
O projeto, de autoria da deputada federal Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça do Senado.
O Senado aprovou um projeto que pode aumentar a proteção e o combate ao preconceito contra a população LGBTQIA+, nas prisões. Entre as medidas previstas está o uso de recursos do fundo penitenciário para adaptação ou construção de espaços específicos nos presídios para essa parcela da população carcerária. O repórter Alexandre Campos tem os detalhes.
Os recursos do Fundo Penitenciário também servirão para oferecer aos profissionais que trabalham nas prisões capacitação continuada em direitos humanos e contra a discriminação, notadamente em questões de gênero, crença religiosa, raça, etnia, identidade de gênero e orientação sexual. Autor do projeto aprovado pelos senadores nesta quarta-feira, o senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, lembrou que atualmente a população LGBTQIA+, sofre duplamente quando é condenada à prisão, porque no cárcere também é violentada por causa de sua condição com a anuência do Estado.
Vá se colocar no lugar de uma travesti, vá se colocar, tenha um filho que seja um menino trans ou uma menina trans. Aí você vai ver efetivamente como que é a sequência de violação. E quando essas pessoas têm a sua liberdade cerceada por ter praticado qualquer crime dentro do sistema prisional, isso é uma sequência de violação.
O projeto adiciona condicionantes para o repasse de dinheiro do Fundo Penitenciário Nacional aos estados e municípios. Uma das novas exigências para que os recursos sejam transferidos é a de que o relatório anual de gestão produzido pelo ente federativo beneficiado contenha dados quantitativos de presos por identidade de gênero e orientação sexual. O texto segue para análise da Câmara dos Deputados.
E a Comissão de Assuntos Sociais aprovou a inclusão emergencial de mulheres vítimas de violência no Bolsa Família. Pelo texto, terão prioridade aquelas que estejam sob o monitoramento de medidas protetivas de urgência. Repórter Luiz Felipe Liasbra.
O projeto aprovado pelo Senado quer garantir um mínimo de sobrevivência para mulheres financeiramente dependentes do marido ou companheiro agressor. Proposta da senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, prevê a inclusão de mulheres vítimas de violência doméstica em caráter emergencial no Bolsa Família. Pelo texto, terão prioridade aquelas que estejam sob o monitoramento de medidas protetivas de urgência. Para a relatora, senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, a proposta preenche uma lacuna na legislação.
Sabemos que a simples inscrição no CadÚnico não garante o apoio célere à mulher e seus dependentes vítimas de violência doméstica e familiar. O PL preenche uma importante lacuna ao determinar que o poder público deve acolher essa família em caráter prioritário.
Para o ingresso no programa, será verificada a inscrição no CadÚnico e conferida a situação nos critérios de renda e disponibilidade orçamentária. Aprovada nesta quarta pela Comissão de Assuntos Sociais, a proposta segue para análise da Câmara dos Deputados, a menos que haja pedido para nova votação no plenário do Senado.
E o plenário confirmou a ampliação e prorrogação por mais 10 anos da política de cotas em concursos públicos federais. Pelo texto aprovado, que segue para a Câmara, o percentual de cotas aumenta de 20% para 30% e inclui quilombolas e indígenas. Senadores da Comissão de Constituição e Justiça já haviam concluído a votação da proposta em decisão terminativa, mas o senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, solicitou mais uma votação em plenário. Flávio Bolsonaro discorda do critério adotado para a reserva de vagas e defendeu a conversão para cotas sociais, que na visão dele são mais justas e atendem aos pobres como um todo, independentemente da cor da pele. Segundo o relator, senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, o projeto aprovado garante a legalidade das cotas em concursos já em andamento, porque a lei de cotas em vigor desde 2014, que reserva 20% das vagas para negros no serviço público federal por 10 anos, vence em poucos dias. Saber cuidar do próprio dinheiro desde cedo é uma necessidade e muitas escolas já trabalham conteúdos relativos à educação financeira. A Comissão de Educação debateu uma proposta que inclui esse tema de forma oficial nos currículos da educação infantil e dos ensinos fundamental e médio. Saiba mais na reportagem de Laís Nogueira.
A educação financeira aborda desde conceitos básicos de poupança e planejamento até a tomada de decisões sobre investimentos e dívidas. No debate sobre o projeto, que inclui a educação financeira como tema transversal nos currículos da educação básica, o representante da Associação Brasileira da Educação Básica de Livre Iniciativa, Paulo Roque, falou sobre o alto índice de endividamento no país.
Nós temos hoje cerca de 80% das famílias brasileiras endividadas. Nós temos 30% das famílias inadimplentes. Então, quando nós falamos de uma educação financeira, nós gostaríamos que, pela educação, esses números mudassem.
O debate aconteceu na Comissão de Educação e o projeto que trata da educação financeira nas escolas é do senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal.
O ensino de educação e administração financeira constituirá tema transversal dos currículos da educação básica. Ninguém está criando disciplina aqui agora. Não dá para deixar solto como está hoje um tema tão importante como esse.
A decisão da Comissão de Educação sobre o projeto é terminativa. Isso significa que, se aprovado lá e não houver recurso para votação em plenário, o texto poderá seguir direto para análise da Câmara dos Deputados.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Parlamentares avaliam o avanço da proposta que pune invasão de terras com restrições.
Deputados também reforçam reivindicações dos prefeitos para a gestão de serviços.
Governo e base aliada comentam indicadores da área econômica do atual governo.
Boa noite, Zé Neto do PT da Bahia elogia os esclarecimentos feitos por representantes do Ministério da Fazenda à Comissão de Finanças e Tributação, especialmente no que diz respeito à reforma tributária, que, segundo o congressista, é crucial para impulsionar o desenvolvimento.
Zé Neto defende a aprovação do imposto sobre valor agregado e reforça que a reforma representa a modernização do sistema fiscal com uma tributação mais justa e alinha o Brasil com padrões internacionais de desenvolvimento. Para ele, a aprovação da reforma tributária será uma vitória da sociedade e do parlamento brasileiro.
Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, critica o grupo político que, segundo ele, controla há 28 anos a prefeitura da capital. De acordo com o parlamentar, este domínio se dá porque esses políticos controlam a mídia dominante e mantêm relações com grandes empresas, o que dificulta a democracia.
Luiz Lima censura também o governo central, alegando que as declarações sobre o equilíbrio das contas públicas e o controle inflacionário são uma propaganda otimista que não reflete a realidade dos brasileiros que enfrentam a alta nos preços. Para Luiz Lima, no próximo ano, o Congresso terá a responsabilidade de realinhar a direção do país.
Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, reflete sobre os avanços do atual governo, refutando as críticas baseadas em informações falsas. Ele sublinha que o país alcançou o menor índice de desemprego dos últimos 10 anos e o aumento recorde da massa de rendimento médio mensal dos trabalhadores, alcançando os 308 bilhões de reais.
Helder Salomão elogia o avanço do Brasil no ranking de liberdade de expressão, conforme dados divulgados por uma organização sediada em Londres. O deputado salientou ainda a importância da política de cotas no combate ao racismo e na promoção da inclusão social, destacando que ela possibilitou triplicar a entrada de negros e pardos nas universidades.
Sidney Leite, do PSD do Amazonas, critica o cancelamento da licença de operação da empresa responsável por transportar petróleo bruto para a capital Manaus. O deputado argumenta que a decisão do governo prejudica a refinaria privatizada, que agora não vai receber o combustível do qual precisa para suas operações.
Para Sidney Leite, além de prejudicial à economia e à população, a suspensão é preocupante, considerando que o processo de obtenção de uma nova licença ambiental pode levar meses ou até mais de um ano.
Coronel Assis, do União de Mato Grosso, discute a importância do projeto em tramitação que incentiva o uso de combustíveis verdes e a preservação ambiental. No entanto, ele expressa preocupação com uma cláusula que propõe a taxação de compras internacionais de até 50 dólares.
Coronel Assis argumenta que a medida poderia aumentar a carga tributária sobre os consumidores. Por isso, o deputado acredita que a cláusula deva ser discutida com mais seriedade e transparência, ouvindo os setores afetados e principalmente a população.
Desenvolvimento regional.
Parlamentares repercutiram em plenário a movimentação de prefeitos de todo o país que estão em Brasília em busca de mais condições para os municípios.
Delegado Marcelo Freitas, do União de Minas Gerais, aproveita a marcha dos prefeitos a Brasília para ressaltar a importância do municipalismo na vida dos brasileiros. Para ele, é preciso valorizar aqueles que realmente entregam serviços de qualidade em áreas essenciais como educação, segurança, saúde pública e geração de emprego e renda.
Delegado Marcelo Freitas pede à população mineira atenção aos gestores que realmente investem em suas comunidades, especialmente nas áreas da saúde e segurança. Ele critica projetos políticos eleitoreiros de gestores que falam muito, mas contribuem pouco para a melhoria de vida dos cidadãos.
General Girão, do PL, exalta a qualidade do trabalho das bordadeiras de Timbaúba dos Batistas, no Rio Grande do Norte. O deputado conta, inclusive, que os uniformes dos atletas brasileiros nas Olimpíadas de 2024 serão ornamentados por essas artesãs.
General Girão aproveita para falar sobre a importância dos sítios arqueológicos em Timbaúba dos Batistas. O deputado enfatiza a necessidade de investir em turismo para promover esses locais históricos e se compromete a apoiar a cidade com recursos para esse fim.
Carol D'Artora, do PT do Paraná, saúda prefeitos e prefeitas presentes na 25ª Marcha em Brasília. A congressista ressalta a competência técnica das mulheres e reforça a importância da participação feminina na política, estimulando que mais delas venham a disputar as eleições municipais, reformulando políticas e atualizando conceitos.
Ao salientar a força das marchas, Carol D'Artora cumprimenta a marcha da classe trabalhadora e repudia a criminalização do MST. Ela defende as pautas da reforma agrária e a educação democrática e inclusiva, com a valorização dos profissionais da educação e com o repúdio aos ataques a livros didáticos antirracistas.
Gabriel Nunes, do PSD da Bahia, exalta a presença de milhares de prefeitos na 25ª Marcha Brasília em defesa dos municípios. O parlamentar acredita que a mobilização é importante para que as cidades brasileiras alcancem conquistas significativas.
Gabriel Nunes explica que a gestão municipal é responsável pelas necessidades básicas da população, como saúde, educação, infraestrutura e saneamento. O deputado reitera seu compromisso com as pautas municipalistas e elogia o empenho dos prefeitos baianos em defesa dos seus municípios.
A crise humanitária no Rio Grande do Sul ainda gera preocupação entre os parlamentares. Os deputados também avaliam as soluções necessárias para evitar novas catástrofes ou minimizar seus efeitos.
Ronaldo Nogueira, do Republicanos, expressa gratidão aos voluntários e profissionais que atuaram no resgate e apoio às vítimas da crise no Rio Grande do Sul. O deputado menciona a coragem e a dedicação desses indivíduos, que tiraram milhares de pessoas e inúmeros animais de enchentes e alagamentos no estado.
Paulão, do PT de Alagoas, relembra o caso de uma enchente que devastou o Vale do Paraíba e o Vale do Mundaú em 2010. De acordo com o deputado, a tragédia no Rio Grande do Sul revelou que é o momento de discutir profundamente as soluções para eventos climáticos semelhantes.
Paulão enfatiza que medidas de correção, como a construção de barragens, não podem ser a única solução. No caso de Alagoas, por exemplo, o deputado propôs a criação de um plano diretor que inclua, além de obras, a preservação de rios e matas ciliares e a promoção de uma educação ambiental.
Flávio Nogueira, do PT do Piauí, ao tratar da catástrofe climática do Rio Grande do Sul, enfatiza o papel crucial dos políticos em aderir aos alertas científicos e implementar ações concretas para minimizar os impactos do aquecimento global sob o risco de desastres como secas extremas e cheias devastadoras se tornarem cada vez mais corriqueiras.
Flávio Nogueira lembra que os acordos para limitar o aquecimento global estabelecem em 1,5 graus centígrados o marco para se evitar catástrofes naturais. Apesar dos alertas científicos, o legislador lamenta que a meta deva ser ultrapassada antes de 2030, resultando em um aumento de 2,5 graus na temperatura do planeta.
Comissão de Orçamento aprova créditos orçamentários extras de quase 100 bilhões de reais. A repórter Silvia Munhato acompanhou.
A Comissão Mista de Orçamento aprovou créditos orçamentários extras de 95,5 bilhões de reais propostos pelo Executivo. A maior parte, de 93,1 bilhões, foi aberta em 2023 por medida provisória para quitar precatórios devidos pela União. O crédito inclui a quitação de 27,7 bilhões de reais de precatórios do INSS. Outras duas medidas provisórias e 8 projetos de créditos extras também foram votados por acordo entre os líderes partidários e acrescentam recursos no orçamento de 2024. As medidas provisórias ainda terão que ser votadas pelos plenários da Câmara e do Senado e os projetos pelo plenário do Congresso. Uma das medidas provisórias abre crédito extraordinário no valor de R$1 bilhão para 8 ministérios. O maior valor será destinado ao Ministério dos Povos Indígenas para regularização fundiária e proteção dos territórios, além da promoção dos direitos culturais e sociais destes povos. A expectativa é que esta última ação beneficie 300 comunidades. Outra ação de gestão de políticas para os povos indígenas deverá atender 128 comunidades. Também o Ministério da Defesa terá recursos para as ações emergenciais de proteção de terras indígenas na Amazônia. Já o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima usará uma parte do dinheiro na fiscalização ambiental em terras indígenas e na gestão de unidades de conservação nesses territórios. A deputada professora Luciene Cavalcante, do PSOL de São Paulo, relacionou a medida ao enfrentamento das mudanças climáticas.
A gente apoiar o povo Yanomami também significa a gente defender o meio ambiente, a gente defender a justiça climática. Então, quero saudar aqui o nosso trabalho, porque essa MP é muito importante para um projeto de uma outra relação com o meio ambiente, com os povos originários.
A última medida provisória aprovada abre crédito extraordinário de R$369 milhões para que o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional atue em ações de defesa civil para conter os efeitos do fenômeno climático El Niño. O El Niño ocorre devido ao superaquecimento das águas do Oceano Pacífico e pode provocar ondas de calor, secas ou enchentes, a depender da região. A medida foi editada antes das enchentes no Rio Grande do Sul. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Agora, a Rádio Câmara Brasília também está na TV aberta digital. No canal de multiprogramação da TV Câmara, você pode sintonizar e ouvir a rádio 24 horas por dia. Acesse o menu principal do controle da sua TV e procure Sintonia Automática de Canais. Não encontrou? Mande um WhatsApp pra gente. 61 99978-9080. Nós ajudamos você. TV Câmara e Rádio Câmara Brasília. Juntas, nós somos a sua sintonia.
Segurança Pública.
Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia, expressa preocupação com a portaria do Exército, que limita a aquisição de armas por colecionadores, atiradores e caçadores, os CACs, e por policiais inativos. Para ele, os agentes de segurança precisam manter armas adequadas para sua defesa pessoal, após anos enfrentando criminosos.
Coronel Crisóstomo solicita ao Exército a revisão da portaria, ressaltando os perigos existentes para policiais aposentados. Na opinião do parlamentar, manter armamentos adequados a esses profissionais aposentados significa também proporcionar defesa para a população.
Justiça.
Maurício Marcon, do Podemos do Rio Grande do Sul, acusa o Supremo Tribunal Federal de proferir sentenças absurdas e prejudiciais ao país. Ele repudia a extinção da pena de acusados de corrupção e a decisão de ministros de anular todos os atos da Lava Jato contra empresários do setor de construção.
Maurício Marcon afirma que o tribunal tem sido muito mais rigoroso com os acusados de participar do 8 de janeiro de 2023 do que com políticos e empresários condenados por corrupção. O congressista avalia que as decisões são vergonhosas por, segundo ele, criar uma percepção de que o poder econômico está acima da justiça.
Delegado Ramagem, do PL do Rio de Janeiro, critica recentes decisões do STF que anularam sentenças da Lava Jato. Para ele, a situação pode ser classificada como vergonha nacional e internacional. E ele se pergunta se o Supremo também vai anular a memória do dinheiro apreendido e os R$25 bilhões recuperados pela Justiça.
Delegado Ramagem aponta a impunidade e uma suposta aliança entre o governo e STF como motivadores para a decisão da Suprema Corte. Ele também compara a atual gestão federal com a anterior, afirmando que, sob o comando da esquerda, as estatais brasileiras só registram prejuízos.
Relações Exteriores.
Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, saúda os governos que reconheceram o Estado palestino, enquanto critica a violência de Israel contra o direito de existir da Palestina. Ao lamentar a tragédia humanitária de Gaza, o deputado clama pela convivência pacífica entre os dois estados.
Chico Alencar reafirma a necessidade de autodeterminação para a região com o reconhecimento de uma Palestina livre e soberana, ao passo em que condena a resposta desproporcional de Israel aos ataques do Hamas.
Saúde.
Rosana Vale, do PL de São Paulo, denuncia a frequência com que planos de saúde estão cancelando a cobertura de clientes de maneira unilateral. Segundo a deputada, a extinção repentina dos contratos deixa milhares de pacientes graves sem atendimento médico.
Rosana Vale anuncia que seu partido está recolhendo assinaturas para a instalação de uma CPI que visa investigar a atuação dos planos de saúde. A parlamentar também cobra uma atuação mais eficiente da Agência Nacional de Saúde Suplementar.
Dr. Zacarias Calil, do União de Goiás, discorda de decisão do Supremo Tribunal Federal contra a resolução do Conselho Federal de Medicina que impedia procedimento usado em casos de aborto decorrentes de estupro. Presidente da Frente Parlamentar Mista da Primeira Infância e da Saúde, o deputado avalia que a chamada assistolia fetal é um ato médico cruel e antiético.
Dr. Zacarias Calil também afirma que a resolução do CFM proíbe a assistolia fetal para a gravidez acima de 22 semanas em casos de estupro, mas não faz objeção a abortos previstos em lei. Ele diz que a interrupção da gestação após 22 semanas, além de ilegal, é desumana devido à possibilidade de vida fora do útero.
Direitos Humanos.
O Tony de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, desaprova a exposição financiada pela Prefeitura de Fortaleza sobre infâncias e trajetórias de artistas cearenses trans, travestis e não binários. Ele repudia o uso do dinheiro público para promover o que considera ser uma imposição de experiências pessoais como regras sociais para crianças.
O Tony de Paula expressa indignação com expressões utilizadas na exposição e afirma que a sexualidade de cada um deve ficar reservada ao âmbito privado. Ele pede que os conservadores protejam as crianças de iniciativas como essa.
Votação.
Plenário conclui votação do projeto que pune invasores de terras com perda de benefícios sociais e proibições de fazer concurso ou ocupar cargo público.
Vamos saber mais sobre a proposta com o repórter Antônio Vital.
O plenário da Câmara aprovou o texto do projeto que prevê uma série de sanções para quem invadir terras. Entre as punições está a perda do lote, caso participe do Programa Nacional de Reforma Agrária, e até mesmo a perda do benefício social do governo. De acordo com a proposta, quem for identificado como invasor de terra também não poderá participar de licitação ou contrato com o governo, nem receber linha de crédito, benefício fiscal ou acesso a unidades habitacionais, como Minha Casa Minha Vida. Também não poderá participar de concursos ou ser nomeado para qualquer cargo público, tudo isso por um prazo de 8 anos. A proposta provocou muito debate entre governo e oposição no plenário. O deputado Marcos Polon, do PL do Mato Grosso do Sul, autor do projeto original, diz que as sanções previstas punem criminosos.
Traz algo que já deveria estar acontecendo no Brasil, algo que é óbvio, que é criminoso sendo tratado como criminoso. Impedir de ter contratação com órgão público, impedir de ter acesso ao benefício aquele que comete de maneira organizada, como um movimento terrorista que é, crimes reiteradamente. É algo simples, translúcido, sem problema nenhum. Ou nós vamos ficar passando a mão na cabeça de bandido.
Já os deputados da bancada do governo apontaram que a proposta fere a Constituição e é desproporcional. Para o deputado Tadeu Venere, do PT do Paraná, as punições não vão acabar com as invasões.
Querem acabar com a reforma agrária? Não vão conseguir. Porque enquanto nós tivermos 1,68% dos produtores rurais com 49% das terras, haverá quem lute pela reforma agrária. Não será porque vai perder a cesta básica, porque vai ficar sem receber BPC, porque vai ficar sem concurso público, que pessoas que não têm para onde ir, que vão pedir licença e sair das propriedades que estão hoje ociosas e não cumprindo a função social.
As sanções previstas no projeto serão aplicadas a quem invadir propriedades rurais, públicas ou privadas, bem como prédios públicos. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Após a votação do texto base, na noite de ontem, dois destaques foram analisados na sessão de hoje.
Também está na pauta do plenário a proposta que determina a estados, Distrito Federal e municípios a criação de um plano de metas para o enfrentamento integrado da violência contra a mulher.
Projetos em apoio ao Rio Grande do Sul também podem ser analisados pelos parlamentares.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, repudia o projeto de lei que pune as invasões de terra, alegando que se trata de criminalizar os movimentos sociais e representa um retrocesso civilizatório.
Para ele, o projeto visa agradar a bancada ruralista e a extrema-direita, ignorando que a verdadeira violência no campo é associada à grilagem de terras.
Ivan Valente manifesta solidariedade ao MST em sua luta por reforma agrária, combate aos agrotóxicos e produção orgânica. Ele critica os discursos que equiparam os movimentos sociais ao terrorismo. Ressalta que o projeto agrava a situação das famílias carentes e espera que o STF derrube a matéria, confiando na derrota do fascismo.
João Daniel, do PT de Sergipe, critica a aprovação inicial do projeto que estabelece restrições e impedimentos para invasores e ocupantes ilegais de propriedades rurais e prédios públicos. O parlamentar afirma que a proposta desrespeita o direito social à terra previsto na Constituição, prejudicando movimentos de trabalhadores rurais.
João Daniel também afirma que nenhum integrante do agronegócio que respeita as leis trabalhistas e ambientais apoiaria um projeto como o que está sendo aprovado pela Câmara.
Valmir Assunção, do PT da Bahia, lamenta a aprovação do projeto que aumenta as restrições para invasores e ocupantes ilegais de propriedades rurais e prédios públicos. O deputado acusa parlamentares de perpetuarem a desigualdade social ao impedir que trabalhadores rurais de movimentos organizados tenham acesso a direitos básicos.
Valmir Assunção avalia que o projeto é mais uma forma de favorecer os empresários do agronegócio em detrimento de movimentos sociais que lutam pela reforma agrária. O deputado assinala que o mesmo rigor da lei não é cobrado quando fazendeiros praticam grilagem de terra.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Márcio Aquiles Sardi e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
Voltamos amanhã. Boa noite.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.